Comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
8h38. Olha, estamos chegando aí àquela época do ano em que as listas de desejos ganham força. Promessas de novos hábitos, mudanças na carreira, meta de saúde, enfim. Mas juntos com um novo calendário, muitas vezes vem o peso silencioso. A frustração pelo que não foi realizado e a pressão de uma urgência que parece nunca ter fim. Porque sentimos que estamos sempre atrasados. Como planejar o futuro sem nos tornarmos nossos próprios carrascos? Bom, para nos ajudar a entender os caminhos, recebemos hoje a doutora Aline Gomes. Ela é neuropsicóloga com pós-graduação em neurociências pela PUC e traz uma bagagem aí sólida de 20 anos de experiência clínica e prática. Vamos então acompanhar aqui a entrevista a partir de agora com a doutora Aline Gomes. Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite.
Nada, obrigado. É um prazer falar com a senhora. Doutora Aline, eu tenho uma amiga que costuma dizer que quando chega assim novembro, parece que colocam uma coisa na água que a população bebe, que surge aquela situação, aquele desejo de... tem que chegar lá, é um mês que tem que acontecer, né? Aquela vontade insana de sair comprando para tudo que é lado. Enfim, são desejos, né? E depois se tornam frustrações, vai chegando o final do ano. Por que temos essa tendência biológica de projetar grandes mudanças no início do ano? E por que essa motivação costuma cair drasticamente após as primeiras semanas?
Bom, Roger, a gente tem dois fatores aí. O primeiro é que o nosso cérebro, ele gosta de marcos simbólicos. E a virada do ano, ela é um marco, no nosso calendário, né? Ela é um marco simbólico. E tem um outro fator aí que agrava, que é a comparação. Então, tem ali um prazo, que é um marco simbólico, né? Ali o 31 de dezembro / 1º de janeiro. Mas que traz uma sensação de esperança, de renovação, de que agora vai ser diferente, junto com a comparação que a gente faz com a nossa própria vida, com o nosso eu do ano passado, né? De falar assim, ano passado eu não consegui realizar a listinha, esse ano eu vou conseguir realizar a listinha, mesmo que eu comece agora em novembro.
É, as promessas começam, né?
Tenho ali também a comparação com um vizinho ou com a pessoa do Instagram. Então, esses dois fatores. A linha de chegada, que é o 31 de dezembro, tá chegando, né? Então tem que fazer alguma coisa aqui. E o olhar para minha própria vida, essa comparação, mas às vezes um lugar mais de carrasco do que de autocompaixão, e a comparação com a vida do coleguinha. Então, esses dois fatores fazem dão essa sensação de pressa. Entendeu?
É. Bom, e vendo por esse lado, até falamos agora sobre esse desejo maior. Parece que a ficha cai quando a gente já entra no eixo já do novo ano, né? Dizem que o ano começa depois do carnaval, mas a gente sabe que na realidade não é assim, né? A gente começa janeiro trabalhando, né, os afazeres, e a realidade parece que a ficha cai justamente logo na primeira semana, né? Todo aquele desejo, aquela frustração que não aconteceu ano passado, que vai acontecer esse ano, mas tem que realizar alguma coisa no período do Natal e Ano Novo, mas sabe que a ficha cai e que a realidade volta a ser como foi no ano passado, dia após dia, em busca de sonhos e conquistas, né?
É porque o que acontece, Roger, o nosso cérebro emocional, realmente ele se empolga e ele acredita de alguma forma que as mudanças vão acontecer muito também assim baseadas nessa nossa empolgação, na nossa motivação, na nossa inspiração, só que as mudanças acontecem também com o cérebro racional, que é a parte do planejamento realista, né, da consistência, da resiliência, do gerenciamento de frustração. Então, não basta só a motivação, não basta só um grande querer. A gente precisa realmente fazer ali um deverzinho de casa, e eu digo até no diminutivo, deverzinho, porque não precisa fazer um grande movimento. Pequenos movimentos, porém, constantes, diários, né, aos pouquinhos ali mesmo, que aí vão trazendo aquele resultado que você não estava conseguindo, achando que só a motivação, só a empolgação ia te levar. Não, é uma construção mesmo. E uma outra coisa, Roger, que eu acho que é importante trazer aqui para todo mundo, é que O que é um objetivo? O que é uma meta? A meta, ela é composta por um prazo e por um número. Uhum. Nem sempre dá para colocar um número, mas muitas vezes dá. Então, vou pegar aqui um exemplo de emagrecimento, tá? Que é um ótimo exemplo para isso mesmo. Quantos quilos eu quero emagrecer em quanto tempo? Não é só, ah, tá bom, eu quero emagrecer e quero emagrecer, sei lá, 3 quilos. Uhum. Não, peraí, 3 quilos. Mas em quanto tempo? Ah, em 3 meses. Não, em 3 semanas. E se eu puder até quebrar isso ainda mais, né, trazer para semanas mesmo, ao invés de ficar colocando prazos muito longos, porque realmente muitos de nós temos dificuldades de lidar com prazos muito longos, uhum, isso também fica um pouco mais fácil. Então, onde é que também vem muita frustração? Na dificuldade do planejar. Às vezes, nem dificuldade, às vezes, é não saber planejar. Então, coloca metas irrealistas, esquece de colocar realmente ali um prazo, uhum, né, que o prazo ele ajuda a gente a dar esse norte aí pro nosso prazo. Eu estou usando o exemplo do emagrecimento, mas pode ser juntar um dinheiro, comprar uma casa, uhum, quitar uma dívida. Uhum. Então, você... Ah, eu tenho uma dívida para quitar em um ano. Tá bom, então vamos quebrar isso aqui, vamos fazendo por mentalmente, né, nosso próprio orçamento, por parcelas, assim, em uma semana, em um mês, o quanto eu consigo juntar ou quanto eu consigo pagar. Então é isso, a gente tem um prazo, a gente tem um número, né, seja um valor em dinheiro, seja, uhum, um valor em quilos, e a gente tem que contar com dias ruins, o dia de chuva, uhum, o dia de estresse, o dia da noite mal dormida, uhum, o dia daquele fornecedor que não entregou o produto, ou, uhum, do dinheiro que não entrou, que a gente achava que ia entrar, da TPM, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração, e muitas vezes a gente esquece, a gente acha que só a nossa super determinação, nossa super vontade vai ajudar a gente a alcançar aquela meta. E não é, a gente precisa contar com os dias difíceis.
É, tem que ser realista, né? Tem o outro lado da moeda. Dias claros e dias escuros, né? A senhora tocou até num ponto aí que eu acho interessante, porque se tem duas coisas difíceis é tentar realmente organizar as finanças e principalmente guardar dinheiro, né? Porque hoje em dia a gente procura e não encontra. Bom, mas enfim, não é? Então a pessoa já começa a cair já em depressão ali, ah, mas a realidade é outra. Olha, a gente tem falado aqui ultimamente, aliás, a gente está sempre ouvindo pelo canto, que sempre existiu e todo mundo tem isso, sobre a ansiedade. Eu pergunto à senhora, qual é a diferença entre uma meta realista, um sonho e uma projeção idealizada que serve apenas como um gatilho para a ansiedade? Ou quem nunca teve ou descobriu que agora está ansioso porque não conseguiu realizar?
É, em primeiro lugar, é importante falar que todos nós temos ansiedade. Exatamente, mesmo, tá? Isso. A questão é quando ela fica, ela começa a atrapalhar a vida, como ela, uhum, quando ela começa a trazer um desconforto até para o corpo, uhum, né, assim, de palpitação, uhum, de, às vezes, abusar de comida, uhum, né, para descontar na comida a ansiedade. Então, assim, ansiedade todos temos. Uhum. Então, a gente precisa ver se ela está trazendo prejuízos para a gente. Yeah. Mas trazendo essas diferenciações, né, a meta realista, essa até que eu falei, ela tem prazo, uhum, e ela tem, sempre que for possível, ela tem um número. Uhum. Então, e eu trabalho incluindo ali, assim, os dias ruins, vai ter empecilho. Gente, a gente pode não saber qual. Yeah. Mas coloca aí, ó. Vou colocar aqui uma gordurinha que é do empecilho, que, uhum, é do dia difícil, é do dia desmotivado. Eu tenho que ter aquilo. A meta idealizada, do eu que idealiza, é isso, é achando que, ah, não, é só eu querer muito que vai acontecer. Não, realmente, eu vou querer muito, mas, uhum, às vezes eu acho que eu vou conseguir em 6 meses, quando na verdade eu vou conseguir em 1 ano e meio.
É, exato.
Eu preciso de 1 ano e meio para realizar aquilo. Uhum. Então, tem essa diferença entre a gente colocar prazo, número e dias ruins, uhum, e o outro a gente achar que só depende da gente, que muita força de vontade vai me levar aquilo e colocar, às vezes, num prazo irrealista. Uhum. Aí vem a frustração. Frustra mesmo.
Exato. Bom, para encerrar aqui, coisa rápida que a gente já está em cima do laço, o que acontece com o nosso sistema nervoso quando vivemos em estado de alerta constante?
Ansiedade.
Ansiedade, né?
Ansiedade. É. E essa ansiedade que começa a trazer prejuízos para outras áreas da vida, como, uhum, às vezes beber mais, comer, uhum, demais, ficar irritadíssimo com as pessoas que a gente ama, uhum, né, e trazer prejuízos para o corpo.
E deixar claro, né, doutora, não é só também planejar, é dar o primeiro passo. É porque às vezes você não planeja nada e as coisas começam a acontecer, né? Então é procurar manter a calma. Olha eu falando isso, eu também sou uma pessoa ansiosa, enfim. Mas é saber controlar e fazer um planejamento, mas dar um primeiro passo também, né, doutora?
É, e ser generoso consigo, né?
É, exatamente.
De olhar, nossa, olha só, esse ano eu consegui andar um terço dessa
Isso,
minha meta.
é.
E o que aconteceu nesse ano da minha vida que fez que eu só conseguisse um terço? E tá tudo bem, ser generoso, ser generoso.
Tá certo. Doutora Aline Gomes, se eu pudesse, eu continuava com a senhora aqui por mais uma hora, porque tem a pergunta, mas Aline Gomes, que é neuropsicóloga, eu gostaria que a senhora deixasse aqui um telefone, uma rede social.
Vou deixar o Instagram.
Tá.
Meu Instagram é @alinegomes.neuropsicóloga.
Obrigado pela sua participação, tenho certeza aí que esclareceu a mente de muita gente. E eu quero já convidá-la para uma próxima entrevista, um bate-papo, pode ser depois do Ano Novo. Eu aproveito para lhe desejar um bom Natal, boas festas,
obrigada.
Tudo de bom e obrigado pela sua participação e um bom dia.
Obrigada, desejo mesmo a você e todos os ouvintes.
Valeu, um abraço.
2026 pra gente.
Com certeza, um abraço.
Rádio Rio de Janeiro.